Programa das 6, Radioatividade.
Estou de volta, radioativos. Estavam com saudade de mim? Antes da gente iniciar o bate-papo de hoje, toda a equipe que faz o Radioatividade agradece muito pelo feedback da primeira temporada. Foi muito, muito massa mesmo a nossa viagem de 2 meses pelo curioso mundo do conhecimento, aqui na frequência mais poderosa do Rádio Potiguar. Graças a você que nos escutou, tá no ar a segunda temporada do Radioatividade, seu quadro de humor e conhecimento. Vamos dar match de novo nessa segunda edição? Hoje eu vou bancar o Sócrates, mas da forma literal mesmo. Só sei que nada sei. Já dando spoiler, que a partir de agora é quase tudo 100% piada e qualquer relação com a realidade é mera coincidência. Eu sou o Matheus Fernandes e aqui comigo hoje o comentarista PH Dias e o professor convidado de filosofia, Pablo Capistrano. Professor, seja muito bem-vindo.
Ah, obrigado, eu que agradeço o convite.
O doutor Pangloss de Voltaire está mais para doutor Hipogloss no Brasil hoje?
Rapaz, pelo grau da penetração da situação política, realmente ele está muito mais para hipoglós, né?
Tem que sarar realmente, as queimaduras,
As queimaduras, exatamente.
Professor, agora eu vou trazer 2 memes aqui para você comentar. O primeiro é o seguinte. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa me deixa aqui atuar.
Charlie Brown Jr.
É, exatamente. Então, final
chorão.
Tá ligado.
Grande chorão, grande chorão.
A sequência. Mas, Rousseau, não podemos publicar isso. Então escreve. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe.
É, verdade. Essa também é outra ideia rousseauiana bem clássica, né? A ideia de que a gente tem uma natureza perfeita quando vive espontaneamente e, de repente, é a propriedade privada, as relações sociais que vão produzindo a nossa degradação, que é o oposto da ideia de Hobbes, né? Que o homem é lobo do homem.
Agora, por fim, mais um meme. Tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. Mas sem ele, não dá para publicar isso. Então escreve. Não há nada tão equitativamente distribuído no mundo como a inteligência. Todos estão convencidos de que têm o suficiente.
É, eu gosto mais de uma do Nelson Rodrigues, né? Que ele diz assim, os idiotas vão dominar o mundo, não pela sua qualidade, mas pela quantidade, porque eles são muitos, né? Então, realmente, a gente, nesse tempo de rede social, a gente começa a perceber isso, né? E o mais fascinante, que é quando a gente tem contato com a rede social, é saber que as pessoas pensavam essas coisas antes, né? E a gente não sabia. Então, assim, a descoberta de que as pessoas pensam isso, eu acho que é o mais extraordinário dessa época digital, né?
Conhece-te a ti mesmo. É a versão retrô da autoajuda?
Olha, a autoajuda, porque você tem a autoajuda e a autorajuda, que é mais ou menos o que acontece hoje. Você ajuda o autor comprando o livro, né? Então, sim, é a autorajuda, né? Na verdade, a tal da autoajuda, como o pessoal coloca, né? Obviamente, tem ligações com um tipo de filosofia ética da antiguidade, que era uma filosofia moral, que tinha um sentido realmente didático de educar as pessoas a viver bem. A diferença é que muitos desses filósofos, pelo menos os que ficaram pra gente, eles tinham um grande poder de argumentação.
Sim.
Né? E no caso do pessoal da autoajuda, a gente já não vê, assim, de maneira generalizada, esse poder de argumentação, né?
Agora a gente vai à pergunta do ouvinte radioativo, Arlen Cabral. Professor, o que Descartes diria de compro logo existo?
Eu sou rica! Eu sou rica!
É. Ele diria, penso logo desisto. É o mote da nossa época, né? Bauman diria mais sobre isso, né? Talvez.
Realidade líquida, né? Professor, e o Brasil hoje está mais para o mundo das sombras ou para o mundo das ideias?
Ah, com certeza é fácil. A gente está vivendo dentro da caverna, né? E ainda mais escutando um sertanejo universitário. É uma silveira atrás da outra. Né? Que impede a gente até de...
E a luz seria o quê, mano?
A luz é a luz do WhatsApp, né? Dos vídeos do tiozão do WhatsApp mandando para você no domingo, né?
Num país sem comércio, os fins justificam os meios?
Essa pergunta realmente é... Tem essa questão do começo do Brasil ter sido uma missa, né? Porque ao contrário, por exemplo, de outros países como os Estados Unidos, né? Que comemora a sua data nacional no dia da independência, a gente comemora no dia 22 de abril, que é o dia em que você tem a chegada dos portugueses, fizeram uma missa, né? Então, assim, a gente tem um momento de origem teológico, né? E como a gente está entrando numa era neoteológica, talvez a origem seja o fim, né? A gente esteja caminhando para o colapso.
É um ciclo,
retornando,
né?
É um ciclo, retornando naquele momento.
Apocalipse.
É, porque começa no Gênesis e termina no Apocalipse.
Você está ouvindo Radioatividade com o professor de filosofia, Pablo Capistrano. Professor, no testamento, o pai de José de Alencar, que foi padre, justifica os 11 filhos alegando fragilidade humana. A filosofia explica isso?
Rapaz, olha essa fragilidade, assim. É uma, pensa numa fragilidade.
A carne é fraca,
né? A carne é fraca demais. Quem explica bem isso é Santo Agostinho, né? Nas Confissões. Porque ele faz o livro todo em primeira pessoa confessando-se a Deus pelos seus pecados. E ele era tão radical que ele dizia que até pensar em sexo era pecado, né? Você imagina a situação, você não precisa nem pensar. Você pensar, chapecou. Meu então, Deus. É uma coisa...
Então, já,
né,
estaria no caminho...
Não, tá todo mundo na danação eterna, né? Mas o interessante é que quando ele escreve, e ele descreve as cenas, assim, parece Crivella vendo as revistas lá na Bienal, sabe? É assim, uma descrição, um desejo, uma coisa, uma saudade... Então,
professor, completa a trilogia Filosofal da Loucura. Fica a seu critério. Giovanni Gentili, Heidegger e...
Pondé.
Pondé.
Pra ser mais soft.
Professor, e a política brasileira atualmente criou um novo medidor, o bobômetro?
Esse medidor tá quebrado já, não, tá, não funciona mais. Tá igual o contador Geiger de Chernobyl. Tá... já passou muito tempo.
Professor, agora chegou a hora do quadro Humor by Yourself, que é um quadro dentro do nosso quadro. Que é o momento onde você fala algum momento engraçado que você viveu em sala de aula, alguma coisa relacionada à filosofia. O microfone é aberto para o senhor.
Olha, a filosofia, ela, para mim, começou já de uma maneira muito inusitada, né? Porque eu era aluno aqui da Universidade Federal do curso de psicologia, na década de 1990, e de repente eu comecei a me fazer aquela pergunta estranha: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Não sei se vocês já fizeram, né? E aí eu comecei a me interessar por outros cursos, comecei a pensar em mudar de curso, e na época tinha um vestibular interno, acho que era reingresso, ou reopção, não lembro bem, que você fazia uma prova para você mudar de curso. Então, eu resolvi fazer filosofia. No dia que eu fui fazer a prova, ainda era no mundo analógico, né? Não existia internet, sim, nem nada. A gente, para saber as informações, tinha que ir no lugar, né? Era isso que a gente fazia no século passado. Você ia lá no canto. Aí eu fui para pegar aonde era a sala que eu ia fazer a prova. E encontrei, afixado no mural, um cartaz com a concorrência dos diversos cursos. Então eu vi lá medicina, 2 vagas, 180 concorrentes. Direito, 2 vagas, 90 concorrentes. Caramba, e procurando, de repente, quando eu olhei filosofia, 1 vaga, 1 concorrente. Era eu. Amigo, foi o maior momento, o momento de maior solidão da minha existência. Você acredita nisso?
Teve... A catarse que você
Eu olhei assim, eu digo, tem 12 mil alunos, acho que era 12 mil alunos nessa universidade. Só tem um maluco querendo ir para esse lugar. Né? Ou seja, um lugar deve ser muito ruim, né? Só tem uma pessoa, era eu, né? Então eu senti isso. Tanto foi que quando eu passei, que eu consegui passar, inclusive, né? Eu me superei. Quando eu fui fazer a minha inscrição, Cláudia, que era a secretária que fez a minha inscrição, ela chegou e chamou os professores assim na sala. Quando ela soube que era eu o aluno. E aí eles saíram da sala para me olhar. E o professor Eduardo olhou assim e disse: quer dizer que você existe? Porque estávamos discutindo sobre a sua existência, né? Porque de repente um aluno... Será que, fazer... Será que existe mesmo esse aluno, né, que vai sair para cá? Porque nunca tinha acontecido, né?
Então tá aí essa história do aluno solitário que passou em filosofia e hoje é professor. Então é isso, o Radioatividade de hoje está chegando ao fim. Hoje com a gente o professor de filosofia, Pablo Capistrano. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade.
Eu aqui agradeço, estamos à disposição aí.
E você pode nos ouvir aqui na FMU ou no Anchor, Google Podcasts, Spotify, Breaker e Rádio Public. O nosso WhatsApp é 84991936363. Até a próxima sexta-feira.
Programa 106, Radioatividade.